Eleições 2022. Temos o prazer de conversar com o pré-candidato a deputado federal, Pedro Uxay, está em linha conosco. Como vai, deputado? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Marconi, de Uruçanga. Uma alegria enorme partilhar com você as nossas ações, nossas atividades e nosso propósito de estar nesse momento contribuindo com o mundo da política para o povo catarinense.
Deputado, convenção partidária acontecendo nessa segunda-feira, é isso?
Sim, hoje, 18 horas. Que consolida a candidatura de Décio Lima para o governo do estado. A tendência aí de nós articularmos o senador Dário Berger, que hoje está no PSB, como nosso candidato ao Senado.
Bom, de qualquer maneira, o senhor traz números importantes, sendo dos mais votados do PT em 2018, ter sido mais votado aqui de Santa Catarina, ter sido reeleito em 2021. Traz números importantes, não só dentro do cenário do partido, dentro do cenário do estado, e esses números para a sequência do trabalho, como é que o senhor está projetando aí com essas proximidades da data e principalmente nesse ano eleitoral, deputado?
Olha, Joel, eu tenho profunda gratidão ao povo catarinense que tem nos confiado ser um deputado federal, um dos mais votados no estado, ter nos considerado o deputado mais atuante no Congresso em Foco em 2021. A luta municipalista, como 1% a mais do FPM que Uruçanga recebeu neste mês, eu que coordenei a mediação entre o Congresso Nacional e o governo federal à época, a luta agora que conquistamos mais 1% para o mês de setembro, escalonando 0,25%, que vai também significar aí em torno de uns 80 milhões para o mês de setembro para os municípios catarinenses. E agora no mês de julho foi 212 milhões de reais para os municípios de Santa Catarina. A luta da área da saúde, como temos feito muito, e eu sou um dos deputados federais que mais contribui com os hospitais de Santa Catarina, fortalecendo o Sistema Único de Saúde. A luta da agricultura, fui autor da Lei Assis Carvalho II, que agora está renegociando as dívidas dos agricultores, crédito para os agricultores no valor de 5 bilhões de reais, e começa a se executar essa lei no nosso Brasil. Defender a agricultura familiar, e hoje é o dia do agricultor, parabéns aos nossos agricultores e aos nossos motoristas, e a luta da educação. Eu fui um dos grandes articuladores de constituição de novos campos dos institutos federais, como no sul de Santa Catarina, a luta que fizemos para conquistar a Universidade Federal em Araranguá, e eu coordenei a luta para implantar o curso de medicina em Araranguá, e destinei, inclusive, quase 1 milhão de reais para montar os equipamentos, as condições de uma universidade pública, além de Chapecó e Curitibanos, que curitibanos conquistamos agora a medicina, que vai começar no próximo ano. Então, essas lutas da educação, e que mais tenho presente no sul de Santa Catarina, no extremo sul, a luta do PROIES, que salvamos a Unesc, que estava naquele período em situação de leilão, 32 milhões, renegociamos a dívida e com remissão de imposto de renda, e a bolsa de estudo do artigo 170. Quantos jovens de Uruçanga já estudaram nas nossas universidades ou estão estudando com a bolsa de estudo do artigo 170? Como dizia o servente de pedreiro, seu Pedro, eu ganho um salário mínimo, a minha filha está se formando em arquitetura porque ganhou a bolsa de estudo do artigo 170. Seu Pedro Gzai, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer, de um sonho que a gente realizou. Portanto, quando eu deixei de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação, para ser e ir para o mundo da política, hoje, esta lei das bolsas de estudo já chegou a 1 bilhão 483 milhões de reais em quase 500 mil jovens que receberam essa bolsa de estudo, e só neste momento que eu estou falando contigo, Joel, são mais ou menos 50 mil jovens que estão estudando. Só na Unesc, na Univale, na Unisul, 30% dos jovens que estão estudando recebem a bolsa de estudo do artigo 170. Então, essa trajetória que a gente fez, que tem nos consolidado na luta da saúde, da luta municipalista, a luta da agricultura e a luta da educação, porque a educação é a melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos. Lá da creche, que fui relator do Brasil Carinhoso, até a universidade, com os institutos federais, os campos das universidades, como das leis das bolsas de estudo, que eu tenho três, mas destaco a da bolsa do artigo 170 da Unedu, que é uma grande conquista para a juventude catarinense.
Deputado, como é que o senhor observa ou imagina as eleições, especialmente desse ano, quando nós tivemos... É um resultado, estou falando de maneira geral, e até que ligação pode ser feita entre o que acontece lá em Brasília com as questões nacionais, essa divisão abertamente entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, essa divisão que as pessoas hoje fazem de maneira mais quente, mais árdua, não é bem verdade? Como é que o senhor imagina que isso pode influenciar nas eleições aqui, seja para Senado, para Estado, até mesmo para Federal? Como é que o senhor tem observado, principalmente nessa ponta de cima, o que vem acontecendo hoje, evidentemente, que daqui a pouco vai começar os programas políticos, a propaganda eleitoral, mas fundamentalmente a posição do eleitor, que parece estar mais crítico, mais atento na votação do voto para a eleição desse ano, deputado?
Eu não tenho dúvida, e eu acho que nem chega a ser a polarização entre Bolsonaro e Lula, é a polarização da sociedade que defende a democracia. Eu li um texto de um economista liberal, daqueles que da intolerância, do ódio, do armamento, etc., de um tipo de sociedade que não tolera a própria diversidade, quando se mata alguém que está comemorando 50 anos de vida e porque tem uma posição política diferenciada. Então, nós vamos defender a democracia, um outro país onde crescimento econômico, emprego, renda, saúde, educação, agricultura, municipalismo, esses grandes temas que marcaram a geração de oportunidades. Num passado recente, quando o presidente Lula governou esse país, e a dificuldade que o povo está vivenciando hoje, quando vai no supermercado, quando vai comprar comida num supermercado. Então, o que vai se polarizar em grande parte é o presente, e quem quer continuar esse projeto, quem está contente com esse projeto, e uma grande maioria do povo que quer alternativa, que quer uma outra perspectiva para o Brasil, na paz, na prosperidade, na geração de emprego, de oportunidades, no apoio a construir um país que se recoloque no cenário mundial com respeito, com valorização e com estadismo do que hoje nós não conseguimos vivenciar. Portanto, nós, evidentemente, todos me conhecem, nós hoje estamos num ambiente muito melhor do que foi a eleição 4 anos atrás. Um ambiente de esperança, um ambiente de mudança, um ambiente de perspectiva que vai repercutir, evidentemente, aqui em Santa Catarina. Até porque, provavelmente, no espectro ideológico mais à direita teremos 4 candidaturas e no espectro de centro, centro-esquerda, teremos uma única candidatura ao governo de Estado, fazendo palanque para o presidente Lula. Então, nós estaremos com o time do presidente Lula em Santa Catarina, por isso a convenção de hoje, consolidando essa relação entre um projeto alternativo para Santa Catarina com um projeto de país. Como outros partidos não têm prioridade eleger presidente da República, o nosso centro da nossa estratégia é apresentar um projeto para o Brasil, porque o Brasil é uma potência, mas precisa construir oportunidade para todos, para os agricultores, para os trabalhadores, para a juventude ter esperança de universidade, de bolsa de estudo, de oportunidade de fazer este Brasil um Brasil para todos os brasileiros e não só para uma minoria. Então é nesse contexto que eu me coloco como pré-candidato a deputado federal para contribuir. E se a democracia assim definir que o presidente Lula se eleja presidente do país, eu vou contribuir com o presidente Lula, vou contribuir com Santa Catarina e fazer a relação do governo federal com Santa Catarina, com o Sul, com Uruçanga, com todos os nossos municípios catarinenses, porque vou continuar sendo municipalista, como fui lá em 2009, que 1% a mais do FPM é da época do presidente Lula, como 2014, no mês de julho, agora que eu coordenei R$ 966 mil para Uruçanga, que recebeu agora no mês de julho a mais, e desses 6 anos anteriores desta lei, Uruçanga recebeu R$ 3.713.000 a mais dessa lei que eu contribuí. E foi na época da presidenta Dilma que eu coordenei o 2% do FPM. Então nós vamos mostrar de novo que isso é possível. Eu propus mais 1% para o mês de março e acredito que se o presidente Lula for eleito democraticamente por maioria da sociedade brasileira, nós vamos continuar apoiando os municípios, o micro, pequeno e médio empresário, a educação, a universidade para nossa juventude, a agricultura que produz o alimento, e hoje é o dia do agricultor que produz o alimento, é o agricultor familiar que põe na mesa 70% do alimento que vai na mesa do brasileiro. Então, é dentro desse contexto que eu assumo o compromisso novamente de colocar a minha história desde a universidade, como deputado estadual, com a lei das bolsas de estudo, artigo 170, defendendo a educação pública, defendendo nossos professores para que sejam valorizados sempre, para colocar a educação como prioridade, como as bolsas de estudo do artigo 170, que tem orgulho, e esse valor do municipalismo que Uruçanga recebeu graças à articulação e tem o reconhecimento nacional, que foi o deputado Pedro Gzai, que articulou junto da presidência da República esses R$ 966 mil que Uruçanga recebeu nesse mês de julho a mais, 1% a mais do FPM, e R$ 3.713.000 nos últimos 6 anos, graças a essa lei que nós lutamos e conquistamos para o Brasil e para Santa Catarina.
Muito bem. Deputado Pedro Gzai, muito obrigado pela participação conosco, atenção com os ouvintes aqui com o Sul do Estado. Uma boa semana, deputado.
Meu muito obrigado, Joel Gotardo. Muito obrigado a todos os ouvintes da Marconi. Muito obrigado. O povo tem que julgar o nosso trabalho para que a população possa saber um pouco nossa trajetória, nossas ações, nossas atividades. E eu tenho só gratidão ao povo de Uruçanga, às lideranças de Uruçanga e da região, que tem sempre nos apoiado e tem dado um voto de confiança para que a gente continue lutando a favor do nosso povo, com dignidade, com decência, com honestidade, com muita ética e transparência, para fazer da política algo honrado e honrar a política para honrar o compromisso com o nosso povo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nos colocamos sempre à disposição para prestar contas e lutar pela saúde do nosso povo, protegendo a vida diante de um período histórico de muitas mortes e pandemia e tragédia, diante do apoio à agricultura, e hoje o Dia do Agricultor, parabéns a eles, e a luta municipalista, como já falei anteriormente, e a luta da educação, que tenho muito orgulho de ter deixado de ser pró-reitor para fazer, entre tantas leis, a lei das bolsas de estudo, artigo 170, que essa é a boa herança que a gente deixa para os filhos e para os netos, é a escola, é a educação, é a universidade. Um abraço grande, saúde e paz, Joel, e o resto a gente corre atrás.